Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, Concessionária CSG e Hospital Pompeia. Alessandro Valim.
Bom dia, 11 horas 4 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha, nesta quinta-feira, dia 2 de maio de 2024. O bom dia, obviamente, é a formalidade, né, do cumprimento aos ouvintes, mas, obviamente, é um dia muito difícil, um dia muito complicado, um dia com muita destruição e com notícias preocupantes aqui na região da Serra, no Rio Grande do Sul como um todo, mas, no caso, na nossa realidade aqui na região da Serra, uma dificuldade muito grande em termos de transporte, muitos danos aí causados pela chuva, riscos grandes aí de algumas situações, como a questão da represa do Dalboque em Caxias do Sul. A gente vai falar disso no decorrer do programa. E para piorar tudo isso, a perspectiva é de que a chuva continue, né? Que a gente continue tendo chuva durante o dia de hoje. A próxima noite, a próxima madrugada deve ter uma chuva considerável, a noite de sexta-feira também, talvez lá para o sábado, para o domingo a estação dê uma acalmada. Não que vá parar de chover, mas pelo menos não vai chover tão forte. Só que a gente tem uma situação já muito conflagrada, né, em termos de alagamentos, de danos, e a perspectiva de a chuva continuar traz muito mais riscos ainda para essas situações todas. A gente vai informar e trazer um apanhado geral do que acontece na região, dentre tantas coisas, né, de tantas dificuldades que têm acontecido na região. A gente vai trazer as principais informações para você que está ligado aqui na Gaúcha Serra. Continua chovendo na região, aqui em Caxias, nesse momento, uma chuva até mais fina, mas continua com instabilidade. Temperaturas não mudam muito aí com a presença da umidade, né, da instabilidade. As temperaturas seguem oscilando entre 18 e 22 graus pela região. Não vai subir muito a temperatura, mas as alturas da temperatura até uma situação secundária, né? A questão principal é a presença de nuvens de chuva e de instabilidade. Isso vai continuar pelas próximas horas. A gente vai conversar com o Cléo, no decorrer do programa. O Cléo fez uma participação especial com a gente hoje de manhã, deu um amplo quadro aí sobre a questão do tempo e vai conversar de novo com a gente no decorrer do Chamada Geral. Estamos no ar nessa manhã de quinta-feira. Vamos conferir agora as principais notícias, os principais destaques do dia. Com ameaça de transbordamento das represas do complexo Dalbó, a prefeitura convoca pessoas para saída de áreas nas proximidades. Paula Brunetto.
Alessandro, inclusive a gente está aqui no Centro de Integração Esportiva, na Ari Fortunato Garbim, no São Caetano, onde as pessoas estão sendo trazidas. A princípio tem 13 famílias que estão aqui nesse local agora, já acolhidas. Elas são todas moradoras daquela parte da frente da represa da Albó, ali bem na região do Fátima, próximo ao SESI, na rua Luiziana Galíclio. E ali essa parte é uma dos vertedouros que, né, no momento está ocasionando mais preocupação. Essas famílias estão sendo orientadas desde as primeiras horas da manhã a deixar ali as proximidades da represa, onde tem o complexo Dalbó, que é composto pela São Miguel, que é essa então ali no Fátima, a São Pedro, que é ali no Nossa Senhora do Rosário, e a São Paulo também, que é ali no Nossa Senhora do Rosário, já nas proximidades do Jardim Botânico. Conversei há pouquinho com o Omelete, ele saiu, então, o presidente do SAMAI, né, o diretor do SAMAI, ele acabou de sair daquela reunião de gabinete de crise que teve agora pela manhã. Ele disse que ainda está no campo da preocupação e da precaução, para que não aconteça nada de mais grave. Primeiro, essas famílias do Fátima estão sendo retiradas e agora pensa-se em ampliar, então, a retirada de outros bairros da cidade, como São José e Santa Catarina, que também podem ser afetados caso venha a ocorrer o transbordamento ali da represa. Essas pessoas mais próximas, então, agora já estão sendo orientadas a sair, e o terceiro GAI, o Exército, está auxiliando na retirada dessas pessoas. Também estão se pensando em abrir novos locais para levar as pessoas, caso aconteça realmente a situação. Até um pedido da Prefeitura que as pessoas evitem também transitar ali na volta, porque se precisar retirar as pessoas de uma forma mais emergencial, as vias devem estar liberadas. Então, no momento, né, ainda não aconteceu nenhum transbordamento, ainda, né, a água não atingiu as casas, tem um alagamento sim por conta das chuvas, mas a represa não transbordou. As pessoas estão sendo trazidas aqui para o São Caetano e a orientação da prefeitura é bastante cautela nesse momento, Alessandro.
É, essa é a situação que chama mais atenção aqui em Caxias do Sul e na Serra como um todo nessa manhã, embora haja dezenas de questões graves na Serra, mas o risco de transbordamento, né? Primeiramente, da água passar por cima do muro da barragem, né? E já alagar ali as áreas costeiras, ali as áreas junto ali à barragem, isso é um perigo e muito próximo, inclusive, de acontecer pelo nível da água. Mas o dano maior ali, o risco maior também colocado pela questão do Samai, é essa água passando por cima da barragem, o quanto isso pode afetar a estrutura, e aí haver um rompimento da barragem. E aí seriam milhões de metros cúbicos de água, quase 2 milhões de metros cúbicos de água, jorrando cidade abaixo, passando ali pelo bairro Fátima, pelo bairro São José, pelo bairro Santa Catarina, desembocando no Tega, ali embaixo no Rio Lom. Isso seria uma catástrofe, né? Seria algo bizarro que poderia acontecer, mas por isso o alerta, né, e a necessidade de que as pessoas possam estar atentas em relação a isso. O Samai está atento, está acompanhando, obviamente, mas fazendo o alerta à população e que as pessoas, na medida do possível, deixem aquelas áreas ali onde houver essa manifestação das autoridades, que as pessoas deixem o local. Não se pode pecar aí, de alguma forma, por não se ter o máximo de cuidado com as pessoas. Ah, pode não acontecer, tomara que não aconteça, obviamente, né? Mas se acontecer alguma coisa, é preciso que as autoridades ajam preventivamente. E isso está sendo feito, o alerta está sendo feito às pessoas. E nós estamos transmitindo isso aqui nessa intenção. Não é para assustar ninguém, não é para apavorar ninguém. A gente tem trazido as informações aqui de forma exata. Inclusive, há informações falsas circulando aí pelas redes sociais de que a represa teria rompido. Não, a represa não rompeu. Imagens que circulam por aí são imagens de um alagamento que aconteceu no Samuara ontem, não são imagens que se referem à questão do Dalbó, mas como alerta, como prevenção, e aí as autoridades estão corretas, estão retirando, indicando as pessoas que têm que ser retiradas daquela região, e essas pessoas precisam seguir para a segurança delas, né? Pecando aí talvez um pouco de zelo excessivo, mas sempre preservando a vida das pessoas, e isso é fundamental nesse momento. A gente vai falar mais sobre essa questão ainda no decorrer do programa. 11 horas, 11 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha. Prefeitura de Caxias afirma que ao menos 8 pessoas estão desaparecidas em Galópolis. Alana Fernandes.
As informações, Alessandro, são consideradas extraoficiais e foram divulgadas nesta manhã pelo Executivo. Os relatos das autoridades dão conta que 5 casas foram soterradas e 8 pessoas estão nessa condição de desaparecimento. Uma delas seria uma mulher que foi levada pelas águas. O pedido é para que ninguém se desloque a Galópolis. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, está na entrada do bairro Santa Corona, bloqueando a passagem de veículos. Os bombeiros trabalham no auxílio de famílias que estão na área de risco e no atendimento aos atingidos. Há pouco, o prefeito Adiló de Domênico também anunciou nas redes sociais que o Exército vai se unir aos trabalhos no município com militares e equipamentos via terceiro GAI.
Agora, 11 horas, 12 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha, essa situação de Galópolis também é uma situação preocupante, pessoas desaparecidas, desabamento, dificuldade de acesso, inclusive, a Galópolis, né? Uma situação bastante preocupante também dentro da realidade aqui de Caxias do Sul. Ainda destaques com a reportagem da Gaúcha, caxienses formam filas em postos de combustíveis. André Fiedler.
E o Sindipetro Serra, Alessandro, o sindicato que representa os postos de combustíveis, pede que as pessoas não façam isso, não façam uma corrida para os postos e deixem o combustível somente para quem precisa e principalmente para os veículos de emergência, né? O pedido é que somente quem realmente precisa abastecer vá até um posto de combustível. Nós circulamos pela manhã por diversos postos aqui da cidade e praticamente todos tinham filas, em alguns filas enormes. Teve gente que esperou cerca de 40 minutos, por exemplo, na fila para conseguir abastecer. O reabastecimento dos estoques dos postos está suspenso por causa dos bloqueios das rodovias do estado. E segundo o presidente do Sindipetro, Wilson Pioner, além das dificuldades de transportar o combustível da refinaria Alberto Pasqualini, a Refarp, na região metropolitana de Porto Alegre, insumos como etanol e biodiesel, que são misturados na gasolina e que vêm do centro do país não estão conseguindo chegar ao estado. Então ele diz que a situação é bastante delicada e por isso é preciso ter essa cautela, né, no consumo do combustível. Ele diz, por exemplo, que a expectativa, se a procura continuar assim, né, diante dessa grande procura, a estimativa é de que cerca de 30% dos postos de Caxias fiquem sem combustíveis ainda hoje. E por causa disso, algumas revendas já limitam a oferta a 20 litros por cliente, para tentar justamente estender esse estoque, estender pelo menos até domingo. E uma das revendas que a gente visitou, pouco depois das 8 horas da manhã, já estava sendo praticado essa limitação de estoque. Segundo o gerente dessa revenda, o último carregamento de combustível chegou ontem às 8 da noite e a estimativa é de que ao meio-dia, se o movimento continuar assim, não tenha mais gasolina. Uma situação muito semelhante a um posto no bairro Kaiser, que também tinha muita fila e segundo o gerente, a procura se intensificou ontem. O último carregamento havia chegado na terça-feira e se continuar com esse volume de abastecimento, também deve terminar ainda hoje. Bom, com relação aos supermercados, né, Alessandro, que é outra preocupação também. Eu conversei com o presidente do Sindigêneros, Volney Basso, e ele diz que os supermercados estão com estoque, todos os supermercados trabalham com estoque regulador de 15 a 20 dias, então também não tem motivo para fazer uma corrida aos supermercados. É possível que haja algum desabastecimento pontual em produtos perecíveis, por exemplo, e algum que outro produto, mas que também podem ser substituídos. Algumas redes maiores chegam a trabalhar com 30 dias de estoque. O movimento hoje no supermercado, segundo Volney Basso, é difícil avaliar porque a quinta-feira já é um dia de grande procura e ontem os supermercados estavam fechados. Mas então é importante ter isso em mente, né, Alessandro, que não é preciso fazer essa corrida. Inclusive na ronda que nós fizemos nos postos, eu conversei com alguns motoristas que nos relataram essa urgência que sentiram em abastecer. Por exemplo, eu conversei com o Matheus Klein, de 25 anos, estudante. Vamos ouvir o que ele disse.
Eu vim mesmo abastecer pelo temor, né, que a cidade está o caos. Não a cidade, toda a Serra Gaúcha. E é muito preocupante essa situação. Ainda mais ontem, em grupos de Facebook e WhatsApp, eu vi que bastante gente já estava vindo abastecer o carro. Então eu vim pelo menos garantir um pouquinho para ficar até domingo, que eu acho que domingo e segunda previsão já é de tempo bom e sol. E vamos rezar, né, para tudo isso parar e iluminar todo mundo que está precisando de ajuda.
E é isso então, Alessandro. Muitas pessoas estão vendo em redes sociais, estão correndo para os postos, mas reforçando então aqui que o pedido é que não seja feito isso.
A gente precisa contar com o bom senso das pessoas e, obviamente, eu acho que as pessoas não fazem por mal, né? Vocês não fazem por mal. Às vezes agem impulsivamente, sem pensar, mas vamos tentar colocar a situação da seguinte forma aqui. Você tem meio tanque de combustível, por exemplo, no seu carro. Não dá para ir para lugar nenhum. Caxias está isolado, as outras cidades estão isoladas. Ou seja, ninguém vai passear, ninguém vai viajar, não tem como fazer isso. Então, se você tem meio tanque de combustível, um pouquinho menos, você vai usar isso para quê? Para ir até a casa de um parente, aqui em Caxias ou em outra cidade, ou para ir até o supermercado. Isso é suficiente, né, gente? A gente tem que ter essa empatia de pensar no seguinte: se todo mundo for abastecer para encher o tanque, para ter reservas, para não sabe o quê, porque as pessoas não podem ir a outro lugar que não seja a casa de algum parente ou um supermercado, daqui a pouco pode faltar combustível para os ônibus, para as ambulâncias, para os táxis, para os veículos de transporte. Então é preciso que haja esse entendimento, essa empatia. Claro, se você está com um tanque vazio e vai ter uma projeção de precisar do carro, bom, coloca combustível, obviamente, mas não precisa ir lá encher o tanque porque você não vai precisar viajar nesse momento, porque nem tem como viajar. Então, é uma questão de entendimento. Quando você acha que as pessoas não fazem por mal, né? Por susto, por temor, por prevenção, mas tem que haver esse outro entendimento também da empatia, de poder deixar combustível reservado ali para que outros órgãos que podem precisar dele com urgência tenham como se abastecer. Essa situação, porque as pessoas não vão poder ir muito longe mesmo. Então, para ir até o supermercado, para ir até a casa de um parente próximo, dá para ir lidando com a gasolina que tem hoje nos tanques, né, gente? Não precisa encher o tanque e um pouquinho de empatia, de bom senso. Acho que a gente também tem que transmitir e informar nesse momento para as pessoas. 11:18, chamada geral aqui na Gaúcha Serra, temperaturas oscilando entre 18 e 22 graus, céu encoberto, com chuva, com instabilidade. Vamos trazer mais destaques com a reportagem, situação na região, agora falar um pouco mais sobre a situação na região. Nível do Rio Taquari em Santa Teresa deve superar dados da enchente de 2023 nas próximas horas. Gabriela Bento Alves.
O município de Santa Teresa, Alessandro, já contabiliza cerca de 220 famílias desabrigadas em função desses alagamentos na cidade. O nível do rio Taquari já atingiu 23 metros, de acordo com a prefeita Gisele Calmo. E em setembro do ano passado, nas enchentes, o rio Taquari chegou a 23,6 metros. Ainda segundo a prefeita, há famílias isoladas no interior do município devido a quedas de barreira. E o resgate aéreo dessas pessoas já está organizado, mas ainda não há autorização para que o helicóptero levante voo. A prefeita afirma que a cheia do rio deve superar os níveis de setembro do ano passado. Vamos ouvir.
Não há dúvidas que ela vai superar, né? Porque nós já temos informações de que nós temos ainda muita água para receber. Choveu muito em cidades que influenciam a elevação do nível do rio Taquari. Então, certamente, com propriedade, é o pior momento da nossa história.
A cidade também enfrenta dificuldades com a locomoção, de acordo com a prefeita. A estrada que liga o município a Bento Gonçalves, a RS-444, tem quedas de barreira e deslizamentos. E a prefeita ainda aponta que não é possível entender o tamanho da enchente agora essa semana, porque o rio Taquari ainda pode subir mais.
Não há dúvidas, né? Porque nós temos, por exemplo, a linha José Júlio, que está situada no interior do nosso município, que as famílias ainda, algumas permanecem dentro de suas residências, né, por conta de estarem, entre aspas, seguras até setembro de 2023, mas hoje já nós temos a certeza de que não há mais como mensurar locais seguros quando se está situado, né, geograficamente à beira de um rio.
11:21, temperatura aqui em Caxias do Sul em 19 graus, oscilando entre 18 e 22 graus pela região. Santa Teresa acaba sendo um município que, pela questão do rio Taquari, é um dos mais atingidos, se não mais atingidos, pela cheia do rio, né, por alagamentos. Claro que os outros municípios têm deslizamentos, têm várias questões também, mas de rio, um rio grande, né, de grande porte, subindo aqui na serra, acaba sendo Santa Teresa. E aí dá para ter uma ideia do nível das águas, que a água já está praticamente igual ao que se teve em setembro do ano passado, deve subir um pouco mais ainda e bater aquele triste recorde do que foi o alagamento de Santa Teresa no ano passado, né? A gente acompanha também essa situação. 11:21, você ligado aqui no Chamada Geral, vamos falar do tempo, né? Trazer destaques do tempo, trazer informações com o Cleocum, que chegam sempre aqui no Chamada Geral com o patrocínio de Alfa Laboratório. Alô, Cleo.
Previsão indicando para o estado um domínio grande, mais uma vez, da umidade. Mas a gente tem algumas coisas um pouco indiferentes hoje. Por exemplo, as áreas mais ao sul, na fronteira com o Uruguai, tem chuva, é verdade, mas com intensidade bem menor. Tem chuva forte entre o centro, o norte do estado e aqui na parte leste também. Então, o pessoal fica atento porque teremos bastante chuva espalhada pelo estado do Rio Grande do Sul ao longo do dia de hoje, mais uma vez. E pegando uma região que é densamente povoada, que é a região da Serra, região do Planalto, todas estas áreas recebendo, pelo visto, um volume grande de chuva. Claro, isso sem contar a área da região metropolitana de Porto Alegre, que vai continuar recebendo grande volume de água. Então, muita atenção com essa quinta, com relação a esta situação, desta instabilidade que domina o estado, e a tendência de continuar essa instabilidade amanhã, pegando mais uma vez a metade norte do estado, avançando um pouco mais sobre Santa Catarina. Hoje já avança um pouco no estado catarinense e amanhã continua avançando por lá. Então o pessoal fica atento porque tem áreas muito grandes do estado que ainda vão receber grandes volumes de chuva, e o pior é que são áreas que já estão alagadas e que vão receber mais água. Então é complicada a situação? É, não é nada fácil. Como a chuva continua amanhã nessa mesma região, a tendência tendência a se agravarem os problemas. Mais expectativa de que a gente tem de que ainda no sábado chove fraco, mas tem chuva no sábado ainda em algumas áreas da metade norte do estado. Mas repetindo, é pouca coisa. Domingo também alguns períodos de chuva, mas também de intensidade fraca. Segunda e terça, provavelmente segunda sem chuva em todo o estado, mas terça está voltando a ter chuva na metade sul e pode ser uma chuva um pouquinho mais forte. Teremos mais pancadas de chuva no meio da semana que vem aqui no estado. Espero que com menor intensidade.
Chamada geral aqui na Gaúcha, um programa da reportagem da Gaúcha Serra. Adão Oliveira trabalha conosco na mesa de áudio na Central Técnica. Todos os destaques trazidos aqui no Chamada também estão no Pioneiro em GZH e nas redes sociais. Estamos no ar com o patrocínio Supermercados Andreaça para toda a família. Iguatemi Porto Alegre, Black Home Sul no Iguatemi Porto Alegre. Compre seus ingressos em blackhomesul.com.br. Concessionária CSG, caminhos que cuidam de você na Serra Gaúcha e Vale do Caí. E Pompeia, ecossistema de saúde. Antes o tempo foi para Alfa Laboratório, para a vida inteira, e Sicoob Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais destaques da reportagem, fique ligado.
Oi, amiga!
Onde tu tá?
Tô na Polimodas.
Sério? Eu também. Em qual delas tu tá? Em São Pelegrino, na 13 ou no centro? Eu tô aqui no Shopping Világio.
Não, amiga. Tô em casa, no site da Poli. Confiro as novidades, escolho o que mais gosto e recebo aqui em casa pra provar.
Que show! Eu também quero. Me espera pra um café que eu tô indo aí.
Poli Modas. Sempre com você, onde você quiser. Na loja, no site ou no WhatsApp. Uma jornada incrível com as tartarugas mais queridas de Nova York espera por você no Iguatemi Porto Alegre. Na exposição imersiva Tartarugas Ninja The Experience, desafie suas habilidades com um treinamento ninja emocionante e enfrente inimigos em combates de realidade virtual. Compre seu ingresso agora no Simpla ou na bilheteria. Iguatemi, onde eu me encontro.
O Super Andreaça tem o dia do açougue com paleta suína por R$ 10,89, coxinha da asa por R$ 9,90, coxão mole por R$ 29,90 e tem entrega de rancho grátis.
O Super Andreaça, pra toda a família.
Não existe prazer maior do que sentir o perfume de uma roupa recém-lavada. Melhor que isso, é só essa sensação o dia todo. Novo Downy Brisa Suave, sensação de roupas recém-lavadas por mais tempo. Downy, vista-se de perfume o dia todo. Em comparação a tecidos lavados sem uso de amaciante.
Veja como é bom sentir-se mais seguro. Veja como é bom estar de bem com o futuro. Energia solar, com quem tu pode confiar. Garantir segurança em primeiro lugar. É Serrana Solar. Pra acertar minha escolha é Serrana Solar.
Evitar a dengue é simples e rápido.
A dengue está se espalhando pelo Rio Grande do Sul. Elimine pontos de água parada para interromper a proliferação do mosquito.
Cuide dos vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas e até piscinas sem uso e sem manutenção.
Se puder, use repelente nas partes do corpo que ficam expostas. Essa é uma maneira eficaz de manter os mosquitos afastados.
Gaúcha, a tua companhia, a tua voz.
Que tal viver o futuro hoje mesmo? Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Mídia Partner Grupo RBS.
h 28, chamada geral aqui na Gaúcha, manhã desta quinta-feira, dia 2 de maio de 2024, com chuva, com instabilidade, com presença de muitas nuvens, ainda de muita umidade sobre o Rio Grande do Sul, isso é motivo de preocupação, né? O Cléo alertou agora há pouco na previsão do tempo, vai continuar chovendo E isso é uma questão terrível aí de preocupação em relação às consequências que isso já está tendo, que pode ainda ter ainda mais, né, com a presença de mais chuva atingindo as cidades aqui da Serra e principalmente descendo, né, pelos vales e atingindo também as regiões mais baixas aqui do estado. Chamado geral aqui na Gaúcha, nesta manhã, com o patrocínio Supermercados Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, concessionária CSG e Pompeia. Lembrando, até meio-dia a gente vai trazer todas as informações. E lembrando que a gente também traz sempre a você, via GZH, no Pioneiro, lá em GZH, todas as informações atualizadas, o que vai para o ar aqui também está lá em GZH. Agora, vamos falar mais sobre o trânsito. Movimentação do trânsito em Caxias e na região, sempre com destaque para a Serra Química. Produtos para limpeza você encontra na Serra Química, Produtos da Serra, fábrica e loja na Avenida Salgado Filho, em Caxias. Tecnofrio há 35 anos conservando a qualidade do seu produto. Citicar Aluguel, uma locadora de carros feita de pessoas. Acesse citicaraluguel.com.br. Informações do trânsito chegando com o André Fiedler. Alô, André.
Alessandro, temos vários pontos, né, de bloqueio e de atenção aqui em Caxias do Sul e na região. Destaque para Caxias do Sul para bloqueio da Perimetral Norte, ali com a Moreira César, segundo a fiscalização de trânsito. Também tem mais um ponto ali mais próximo do bairro Interlagos, que o asfalto cedeu. Então, a Perimetral Norte com trânsito bastante comprometido nesse momento. O Antônio Gatterman, que é mais conhecido como a Estrada da Pedreira Guerra, também com bloqueio, ali é um ponto que tem, que é sujeito a quedas de barreira, né, e foi isso que ocorreu, então está com bloqueio total. Região do bairro São Caetano, Avenida Doutor Assis Antônio Mariani, lá próximo do acesso à Estrada do Vinho, teve muito dano no asfalto, então está com trânsito em meia pista e tem muita água, inclusive, sobre a pista, e a própria Estrada do Vinho está interrompida, né, assim como outras estradas do interior, a gente vem reforçando isso desde ontem. Temos alguns pontos com bastante movimento e apresentando lentidão, principalmente nas proximidades de postos de combustível, né? Os motoristas estão fazendo fila para abastecer e aí acaba impactando no trânsito. Atravessa São Marcos, por exemplo, ali na saída do bairro Esplanada, para acesso à Avenida Rio Branco, é uma das vias que tem bastante lentidão nesse momento. Também a Rua Antônio Prado e Garibaldi, na região do bairro Exposição, com algum impacto nesse sentido. Temos bloqueio na RS-453 entre Farroupilha e Bento Gonçalves, a BR-470 ainda com aquela situação entre Bento Gonçalves e Veranópolis, na Serra do Rio das Antas. Bloqueio também na RS-235 entre Nova Petrópolis e Gramado, para citar algumas questões de deslocamento aqui interno, né, da Serra Gaúcha, fora outros pontos que tem bloqueio em outras rodovias aqui da região.
Agora, 11 horas 31 minutos, trânsito aqui no chamado geral. A gente fez uma geral da região aqui com o André Fiedler também, do que tem em Caxias do Sul, mas a gente ainda vai falar mais de trânsito agora com a Paula Brunetto. Queda de barreiras na Rota do Sol deixa a Serra isolada da região metropolitana, sem caminhos de contato, aqui sem contato terrestre aqui entre a Serra e a região metropolitana. E a Paula Brunetto amplia essas informações. Alô, Paula.
Alessandro, as vias tradicionais aqui da Serra para ir para a capital, Farroupilha, Bento, São Vendelino, ali já estão bloqueadas, né, desde segunda, terça-feira, onde ocorreram os deslizamentos, então o povo já sabia que não dava para ir. A gente informava a alternativa na Rota do Sol, ali pela 020, mas ontem ainda houve, então, uma queda de barreira ali na região de Taquara, o que também já impedia a ligação. Sendo, então, a região da Rota do Sol descendo para a BR-101, a única forma de ir para Porto Alegre. Mas o Comando Rodoviário da Brigada Militar confirmou nessa manhã de quinta-feira que ali na região de Itati tem duas quedas de barreiras, uma delas inclusive perto ali do Mirador, bloqueando totalmente o trânsito, sem previsão de liberação, então estamos ilhados, né? Não há essa ligação Serra-Litoral. O caminho ali pela BR-116, pela 452 Infeliz, ele está totalmente bloqueado aqui em Galópolis, já o pessoal aqui na saída de Santa Corona, já há uma viatura da Polícia Rodoviária Federal impedindo a descida para Galópolis, porque números deslizamentos alagamentos aconteceram aqui na Serra, já ainda na BR-116, região do quilômetro ali 160. Desde o 150 até o 170 tem inúmeros. Na BR-116, lá em Nova Petrópolis, no quilômetro 181, também segue bloqueado ali a 122, ali entre Farroupilha e São Vendelino, teve uma erosão no asfalto. Lá na 446 de Carlos Barbosa, que também seria uma alternativa para ir para a capital, então ali na região, né, sai no região do quilômetro 40 da 122, ali em São Vendelino, esse trajeto, ele também está bloqueado por conta de queda de barreira. E agora então a possibilidade da Rota do Sol ali em Itati, há dois pontos de bloqueio. Na Rota do Sol, a alternativa em relação a 020, passando ali por São Francisco de Paulo e Taquara, lá no quilômetro 65 em Taquara, na região do Vale do Paranhã, ele está bloqueado também totalmente, então a gente não tem nenhuma alternativa. Entre Caxias do Sul e São Marcos, tem bloqueio na 116 na Grutinha, entre Flores da Cunha e Antônio Prado tem bloqueio, são vários pontos da serra que infelizmente a gente tem bloqueios totais e sem previsão de liberação por conta das chuvas que insistem em cair. Alessandro.
Paula Brunetto, e a confirmação dessa situação das estradas, totalmente sem ligação da serra neste momento com a capital, não adianta nem insistir, tentar, né, quem tivesse algum compromisso não vai poder, porque nem mais pelo litoral é possível fazer isso. Vamos com destaque aqui da reportagem, cidade de Gramado também com problemas e uma tragédia também, 4 mortes já confirmadas em Gramado, e o Marcos Cardoso traz essa informação pra gente. Alô, Marcos.
Alessandro, 3 dessas mortes foram então na linha Pedras Brancas e foram confirmadas pela Brigada Militar, e a outra morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros na linha Quilombo. Essas pessoas ainda não foram identificadas de forma oficial. Além disso, um adolescente conseguiu escapar com vida dos deslizamentos na linha Pedras Brancas e outras 4 pessoas estão desaparecidas nessa região. O Corpo de Bombeiro acionou o comando para buscar apoio aéreo para retirar os moradores ilhados, mas os trabalhos de buscas aos desaparecidos estão momentaneamente paralisados em função dos riscos de novos deslizamentos. A Prefeitura de Gramado informou que haverá uma reunião do gabinete de crise no começo da tarde de hoje.
11 horas 35 minutos, falando ainda sobre a região, essa situação difícil então em Gramado, com mortes, 4 mortes já registradas em Gramado, ainda sobre a região. Defesa Civil estima que 60 pessoas estejam ilhadas no interior de Bento Gonçalves e 2 helicópteros estão a caminho. Essas informações com Pedro Zanrosso.
Alessandro, deslizamentos da encosta da RS-431 deixa cerca de 60 pessoas ilhadas nas localidades de Linha Alcântara, Imaculada Conceição e Vale Aurora, no interior de Bento Gonçalves. Essas comunidades estão às margens do Rio das Antas. Um grupo de 100 pessoas conseguiu abrigo no salão comunitário de Linha Alcântara, mas não tem como sair de lá por conta de diversos bloqueios na estrada. A gente fala daqui de Faria Lemos, do distrito de Bento Gonçalves, em um ponto distante cerca de 5 quilômetros lá de Linha Alcântara. Aqui se concentram as forças de segurança e também as equipes de resgate. Os bombeiros conseguiram acesso pela manhã por trilhas e também em meio à mata. E nesse primeiro contato conseguiram mapear então a situação dos desabrigados e estabelecer as prioridades do resgate aéreo, que deve iniciar nas próximas horas. São 2 aeronaves do Exército que estão a caminho. Elas vêm de Santa Catarina, vão pousar em Caxias do Sul para abastecimento. Uma delas se desloca direto para a barragem da usina hidrelétrica Monte Claro. A usina teve a casa de bombas inundada e precisa agora ter também a energia elétrica restabelecida, mas vai ser feita de forma manual, então essa vazão ao volume de água para diminuir o risco de transbordamento. As aeronaves vão levar profissionais técnicos e engenheiros da Seran, a concessionária do Rio das Antas, da Companhia Energética Rio das Antas. Há relatos, Alessandro, de grupos no meio da mata que deixaram suas casas quando o nível do Rio das Antas começou a subir. A gente acompanha alguns familiares aqui apreensivos, tentando notícias desses familiares, e eles conseguem até contato por telefone, mas a bateria naquele local está acabando. Entre eles, os familiares da Sueli Coldebella, eu falei com ela, tem um grupo de 12 pessoas que está lá no meio da mata, abrigado apenas por uma lona, e que espera então esse resgate aéreo. A Sueli deu o relato para a gente mais cedo.
Tenho minha sobrinha lá na Alcântara, estão em 12 lá, tudo isolado, derrubou 2 barreiras, um de cada lado, e eles estão lá isolados ainda, né?
Eles conseguiram chegar no salão da linha Alcântara?
Não, estão lá no mato, isolado lá. Eles não têm lugar nenhum, é só com um helicóptero para tirar eles de lá.
E faz quanto tempo que a senhora não fala com eles?
Eu pena falei agora com ela, só que tá, eu sou tia dela, né? Tá coisando as barreiras, né? Daí eu tenho medo, né? Que vão, né? Porque tem o filhinho dela também, que tem, também tá lá junto.
Quantos anos ele tem?
Ele tem, acho que 6 anos, acho.
E eles têm sinal de telefone lá embaixo?
Tem, porque ela me liga, porque tá pouca bateria, mas estão lá no mato, né? Não tem aonde eles ir. A casa tá na beirada do rio, né? E daí eles subiram para cima. Quando eles foram para sair, as barreiras desceu, né? Daí trancou eles.
Desde ontem à tarde, Alessandro, 83 pessoas foram retiradas das localidades de Tuiuti. Elas foram atendidas e encaminhadas à casa de familiares. Também no roteiro Caminhos de Pedra, 28 pessoas foram removidas. E na localidade de Paulina Baixa, 25 pessoas foram retiradas pelos bombeiros. A gente segue acompanhando essa situação aqui do distrito de Faria Lemos, interior de Bento Gonçalves, onde se concentram então as equipes de resgate e aguardam então, tem essa esperança da chegada das aeronaves.
11 horas 39 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha, a gente segue com informações da reportagem. Em Veranópolis, Defesa Civil organiza resgate aéreo a vítimas do desmoronamento. Alana Fernandes.
Essa aeronave, Alessandro, já está sobrevoando a cidade e deve ser usada no resgate aéreo de vítimas de um grande desmoronamento que atingiu a cabeceira da ponte Ernesto Dornelles na manhã de ontem. Conforme a Defesa Civil, são 12 pessoas, a Defesa Civil Municipal, aliás, são 12 pessoas aguardando ajuda, podendo ter feridos entre eles. Segundo a Prefeitura, são mais de 100 pessoas abrigadas na cidade, sendo que a maioria delas estava em trânsito ontem na BR-470, quando aconteceu, então, o deslizamento. O prefeito Valdemar De Carli acrescentou que estas pessoas resgatadas estão acomodadas em pousadas e também no estádio do VEC, além de casas particulares. A cidade também contabiliza ao menos 12 estradas bloqueadas no interior e já há a elaboração de um decreto de emergência, Alessandro.
11 horas 40 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha, falando também do Caixa Forte, dos destaques da economia, sempre com o patrocínio CDL Caxias do Sul apoiando o seu negócio, atividade econômica obviamente afetada também por toda essa situação das enchentes, né, dos transtornos e muito afetada pela questão do transporte. A Juliana Bevilacqua destaca isso, né? Destaca inclusive que o Porto Seco de Caxias do Sul não deve receber mercadorias hoje. Juliana, bom dia.
Bom dia, Alessandro. Pois é, como Caxias está praticamente ilhada, com várias estradas aí bloqueadas, nenhuma mercadoria deve chegar nesta quinta-feira ao Porto Seco da cidade. E o impacto, a dimensão real, deve-se ter uma noção melhor no final do dia de hoje. O supervisor comercial do Porto Seco, Mauro Vencato, diz que o porto costuma receber entre 15 e 20 contêineres por dia, que vêm de Rio Grande e de Santa Catarina. São geralmente cargas com insumos para a indústria, como máquinas e peças. Nesta semana, na segunda e na terça, a operação foi normal, chegaram contêineres ao Porto Seco e ontem estava fechado porque era feriado, né? Então, hoje é que a gente deve ter um impacto maior no Porto Seco e também nos próximos dias, porque tem todos esses bloqueios aí na região. E também, Alessandro, eventos começam a ser cancelados por causa das condições climáticas. A SIC acaba de anunciar que a reunião almoço da próxima segunda-feira, dia 6, foi cancelada em solidariedade às famílias impactadas pelas fortes chuvas. Esse encontro de segunda seria com o consultor tributário Altair Antônio Toledo, sócio da KPMG Sul, que é uma empresa de soluções multidisciplinares, e também diretor da Federação. Não tem previsão de uma nova data para essa palestra. Alessandro.
Valeu, Juliana. 11h42, vamos ao intervalo. Daqui a pouco mais informações no Chamado Geral aqui na Gaúcha. Fique conosco.
Black Home Sul no Iguatemi, Porto Alegre. Mostra exclusiva de arquitetura, design e decoração. De 12 de abril a 27 de maio. Venha conhecer espaços criados por profissionais renomados. Localizado no primeiro piso. Garanta seu ingresso em www.blackhomesul.com.br. Iguatemi, onde eu me encontro.
Música.
Vem aí a conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Tiago Brunet, Jorge Gerdau e outras referências do empreendedorismo reunidos em Porto Alegre. Quer saber como a gestão de pessoas e a liderança humanizada podem revolucionar os seus negócios? Conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Ingressos Simpla. Realização Mentes Brilhantes. Minha partner, Grupo RBS. Livre para todos os públicos.
Ansiosos para descobrir o sexo do bebê? No Alfa Laboratório, o exame de sexagem fetal é feito de forma rápida e segura, a partir da oitava semana de gestação. E o melhor de tudo, o resultado fica pronto em até 7 dias. Procure qualquer uma das unidades do Alfa e antecipe essa revelação com uma coleta simples de sangue materno. Alfa Laboratório, para a vida inteira.
Com o custeio antecipado do Sicoob, você tem crédito para melhorar e aumentar sua produção agrícola. Com dinheiro na conta, você negocia as melhores condições com fornecedores. Procure uma de nossas agências e saiba mais. Sicoob Vale do Vinho, nos bairros São Pelegrino, Pio Décimo e Nossa Senhora de Lourdes. Mais que uma escolha financeira.
Porque a Volks vale mais.
Venha hoje mesmo fazer um Best Drive na Carburgo Volkswagen e aproveite que tem taxa zero. Parcelamento em até 36 vezes. Bônus de 12, 18 ou 20 mil reais na troca. Saiba mais em carburgo.com.br.
Vá até uma concessionária, compare nossos carros com a concorrência e comprove que a Volks vale mais. E ainda aproveite as condições imperdíveis da marca que você conhece e confia. Faz no trânsito, começa por você.
Volkswagen. De segunda a sexta, o Estúdio Gaúcha traz muita informação e...
chamada geral aqui na Gaúcha, com atualização de todas as informações relativas à questão da enchente, dos danos causados pelas chuvas na região. Vamos ao contato com o prefeito de Caxias do Sul, prefeito Adiló de Domênico, está na linha conosco. Tem várias questões aqui de Caxias, a gente falou de Caxias, de várias cidades da região, mas tem pontos específicos aqui interessante a gente atualizar. E o prefeito vai fazer isso com a gente. Prefeito Adiló, bom dia.
Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes da Gaúcha. Dizer bom dia, né, pelo costume.
É a formalidade, a né? É a formalidade, mas é uma situação muito
estamos
difícil.
Estamos vivendo dias muito difíceis.
Primeiramente, prefeito, essa questão da barragem, que foi um alerta feito na madrugada. Pela última informação que a gente tem, diminuiu um pouco o risco, porque se conseguiu fazer ali com que aumentasse a vazão, mas segue o alerta e a retirada das pessoas da população que está ameaçada por um transbordamento da barragem inicialmente.
Perfeito, Alessandro. A gente reduziu o nível do alerta em função de que agora eu terminei uma reunião com o engenheiro Paulo Boff, que é o responsável, e também o Rudi Marques, que é um veterano que nos ajudou muito no passado aqui, conhece bem a barragem. As medidas adotadas desde esta madrugada, aí, liberando praticamente 100% da comporta, ela baixou 20 centímetros. Então isso nos traz um alento e que a gente pode passar para a população. Claro que com a natureza ninguém pode dar garantia absoluta, mas de forma prudencial os técnicos acabaram de sair aqui do meu gabinete nos dando esta tranquilidade. Mas os que estão naquela faixa que quando a barragem ela sangra ou ela bota pela escada, como muitos dizem, que ela é feita para isso, causa alagamento, essas famílias estão sendo removidas. Nós estamos priorizando remover as famílias que estão ao longo do Tega, ali do Matioda, em área de risco, e também nas encostas, onde começa a apresentar rachadura e risco de deslizamento. Então é isso que a gente decidiu agora. Já temos um abrigo com já várias pessoas, várias famílias, e o pessoal vai continuar durante o dia fazendo essas remoções.
Certo, ou seja, diminui o nível de risco ali, mas em relação a rompimento, por exemplo, a esse temor, mas segue o risco de alagamento, continua existindo, inclusive o alagamento, a barragem inverteu, então essas pessoas podendo ser atingidas pelo alagamento continuam sendo retiradas.
Inclusive na beira do Tega, ali do Matioda, alguns lugares aumentou o risco de alagamento porque nós tivemos que largar um volume maior de água.
Está descendo mais água pelo arroio, né? Com a barragem invertendo e as comportas abertas.
Então esta é a preocupação e é em cima disso que o pessoal já está trabalhando e vai continuar toda a tarde, porque nós precisamos garantir a estabilidade da barragem e, ao mesmo tempo, também cuidar da integridade física dessas famílias que estão muito na margem do arroio. Né?
Sim. O espaço para abrigo dessas famílias, bairro São Caetano, o SESI, tem outros pontos aí que podem receber, porque for retirar Festa todo mundo vai ser uma quantidade razoável de pessoas, né, prefeito?
Nós temos o SESI, nós temos o ginásio do São Caetano, nós temos a Mitra colocou à disposição o seminário aqui em cima, Nossa Senhora Aparecida. Nós temos também o ginásio do Esporte Clube Juventude, lá na sede, e o salão da Igreja Católica do bairro Monte Castelo, que é o bairro ali adjunto ao Fátima, a parte mais alta ali do Fátima, aquele bairro que liga ali.
Sim.
Então nós temos esses 5 locais.
Outra situação.
Queira Deus que a gente não precise ocupar todos, mas estão à disposição.
Outra situação preocupante e com um temor grande em relação às consequências é Galópolis. O que o senhor pode dizer sobre a situação de Galópolis nesse momento, prefeito?
Galópolis, eu devo descer em seguida lá com o pessoal para olhar, porque as informações que vêm de Galópolis são as piores possíveis. A encosta está deslizando ali, não é só o arroio. Ali são as encostas, aqueles morros, que há muito tempo não se via nenhum deslizamento, que estão descendo num volume muito grande. Informação que eu recebi agora de mais uma casa que foi arrastada. Na subprefeitura de Vila Cristina, nós temos tanto o posto de saúde quanto a subprefeitura ali embaixo d'água. Hoje pela manhã tinha risco, inclusive, de arrastar veículos nossos lá. Então a situação ela é jamais pensado uma situação igual da gente viver, né? Então é importante, nós reunimos hoje de manhã aqui mais de uma dezena de construtoras, empreiteiras, pessoal que tem máquina, onde a gente pretende fazer um verdadeiro mutirão, porque não tem 500 metros de estrada do interior que não esteja destruída. E aí nós precisamos pelo menos dar trafegabilidade, liberando quem sabe meia pista, onde é possível, não dá para mexer todo esse barranco, porque desliza mais, né? Tem que ter muito cuidado, mas essa é uma força-tarefa que nós devemos iniciar hoje à tarde ou no máximo amanhã de manhã.
A questão dos desaparecidos em Galópolis, são 8 vítimas, 8 pessoas desaparecidas, ainda não há relato sobre a situação delas, prefeito?
Ainda não, por isso que eu vou descer lá, a SAMU já trouxe 2 em atendimento. Nós temos também, é importante frisar que a população economize a água, porque nós estamos com abastecimento do Mareca ainda em conserto, não tem ainda previsão, o faxinal, uma bomba embaixo da água, portanto só tem uma bomba recalcando água, a Samuara está embaixo da água, não tem abastecimento, E o maestro hoje de manhã estava sem energia elétrica, quer dizer, então é o quadro dos problemas se acumulando, ações que fogem ao nosso alcance.
Tá ok, prefeito. Obrigado, bom trabalho.
Alessandro, um abraço a todos os ouvintes, vamos manter a calma, quem não precisar circular na cidade, que fique em casa, quanto menos movimentação, melhor.
Valeu. Prefeito Adiló de Domênico, de Caxias do Sul, dando uma relatada geral sobre a situação da cidade. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco mais destaques aqui no Chamada Geral.
Sênior de Caxias e região, totalmente estruturado para atender as necessidades dos idosos nos vários graus de dependência, com conforto, sofisticação e qualidade de vida. Quartos equipados com cama box ou cama hospitalar, frigobar, ar-condicionado, 6 refeições ao dia e uma equipe multidisciplinar pronta para atender. Tudo com carinho e cuidado para nossos hóspedes se sentirem em casa. Hub Residencial Sênior. Amor em cuidar.
A Tecnofrio é referência nacional em refrigeração industrial há 35 anos, conservando a qualidade dos alimentos em frigoríficos de carnes, câmaras frias de frutas, laticínios, legumes e sementes. Produz e instala equipamentos frigoríficos e câmaras frias voltadas para o agro. Saiba mais em tecnofrio.com.br. Siga a Tecnofrio no Facebook e Instagram.
Prazer, somos a City Car. Se você não ouviu falar, a City Car é a locadora do Grupo Sponqueado. Aqui, o aluguel é todo personalizado. Seja no plano anual ou no mensal, você escolhe carro, cobertura, benefício adicional. Tem manutenção preventiva, corretiva e assistência total. A locação da City Car encaixa no caixa da sua empresa, para você gerar riqueza sem surpresa no final de cada mês. City Car Aluguel, uma locadora de carros, feita de pessoas.
Ansiosos para descobrir o sexo do bebê? No Alfa Laboratório, o exame de sexagem fetal é feito de forma rápida e segura, a partir da 8ª semana de gestação. E o melhor de tudo, o resultado fica pronto em até 7 dias. Procure qualquer uma das unidades do Alfa e antecipe essa revelação com uma coleta simples de sangue materno. Alfa Laboratório, para a vida inteira.
Sabia que com o Sicoob Card você tem um assistente pessoal 24 horas por dia, suas compras possuem proteção de preço de compra e ainda aproveita várias vantagens como o Coopera, que você pode trocar seus pontos por produtos do seu interesse? Então procure uma de nossas agências e saiba mais. Sicoob Vale do Vinho, nos bairros São Pelegrino, Pio X e Nossa Senhora de Lourdes. Mais que uma escolha financeira.
E comprove, porque a Fox vale mais.
Venha hoje mesmo fazer um Best Drive na Carburgo Volkswagen e aproveite que tem taxa zero. Parcelamento em até 36 vezes. Bônus de 12, 18 ou 20 mil reais na troca. Saiba mais em carburgo.com.br.
Vá até uma concessionária, compare nossos carros com a concorrência e comprove que a Fox vale mais. E ainda aproveite as condições imperdíveis da marca que você conhece e confia. Faz o trânsito, começa por você.
Volkswagen.
11h55, chamada geral aqui na Gaúcha. Vamos falar mais sobre o tempo. As informações do tempo, os destaques que chegam para Alfa Laboratório, Sicoob Vale do Vinho, Claucum.
A previsão está indicando para o estado do Rio Grande do Sul um comportamento de tempo voltado aí para muita umidade e muita nebulosidade durante estes próximos dias, até sexta-feira, porque final de semana tem chuva, mas as chuvas parecem ser bem mais moderadas, bem mais modestas em termos de quantidade. Mas tem chuva, lamentavelmente mantém ainda o problema, porque o excesso de umidade vai permanecer. A gente vai ter a redução da umidade, a gente vai ter a redução das chuvas para a próxima semana em todo o estado do Rio Grande do Sul, e essa redução da quantidade de chuva já começa nesse final de semana. Portanto, é só questão de tempo da gente ver que as coisas vão melhorar um pouco. Vão ficar 100%? Não, mas pelo menos vai diminuir essa chuvarada intensa que a gente tem aqui no estado.
11h56, atualizando também um pouco das questões estaduais, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Santa Maria, acompanhado de comitiva, para tratar aí da questão das enchentes e da situação que envolve ajuda, né, ao Rio Grande do Sul. Mortes, desabrigados e quedas de pontes, que se sabe até o momento sobre a inundação no Rio Grande do Sul, são muitos pontos, né, diversos pontos atingidos em vários locais, e tudo isso está lá em GZH. Nós vamos agora falar mais sobre o trânsito. Informações do trânsito, destaque sempre com o patrocínio Alfa Laboratório, City Car, Aluguel, Tecnofrio e Serra Química. André Fiedler.
Reforçando, Alessandro, que a perimetral norte aqui em Caxias do Sul tem pontos de bloqueio por rompimento do asfalto, bastante prejudicada com relação à chuva, que não para aqui no centro de Caxias do Sul. E a gente reforça que Caxias do Sul não tem, nesse momento, nenhuma ligação com Porto Alegre, e outras rodovias aqui da região seguem com trânsito interrompido.
Valeu, André. Duas questões aqui para a gente finalizar. Primeiramente, o prefeito Adiló de Domênico ressaltou abastecimento de água, muitas dificuldades aqui em Caxias do Sul, então poupe água. Equipe da Codeca pede que as pessoas não coloquem o lixo seletivo para ser recolhido hoje, né? Só lixo orgânico, lixo seletivo não haverá coleta. Ficamos por aqui. A qualquer momento na programação da Gaúcha ou lá em GZH, você acompanha todas as informações relativas à enchente no estado do Rio Grande do Sul. Fique conosco.
Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, Concessionária CSG e Hospital Pompeia.